E hoje nós vamos começar estudando um que eu tenho certeza que você conhece, um que você já leu o texto, mas com a certeza que Deus tem algo novo para nós. Abre lá tua Bíblia, teu celular, teu dispositivo em Gênesis capítulo 12. Você pode acompanhar o esboço dessa mensagem também, baixar a revista da IBB. Mas abre lá tua Bíblia física, tua Bíblia digital. Eu vou ler aqui na versão, nova versão transformadora NVT. Se você ainda não tem uma NVT, nós temos ótimas promoções aqui, ó, da NVT. Você pode comprar. Mas se você ainda não tem, você pode acompanhar no, na projeção que vai ser feita também, tá? Já que hoje de manhã estávamos jeitinho de igreja pequena, e eu gostei do jeitão, vou pedir vocês ficarem de pé para ler o texto bíblico comigo. Quem lembra quando sempre fazia isso? Né? Gênesis capítulo 12. Vamos ler dos versículos 1 a 7. Está lá comigo já? Então, versículo 1 diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 4. Então, Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém. Pode sentar. Tem uma pergunta. Você gosta de acampamento? Quantos aqui gostam de acampar? Não são muitos que gostam de acampar. Eu gosto de acampar. Eu tenho lembranças maravilhosas da minha infância acampando com os meus avós de trailer. Ele tinha um trailer, era muito legal. Mas mais tarde, eu não tenho trailer, não tinha trailer, eu aprendi a acampar de barraca. E eu curto muito. Quem mais? Mais alguém aqui? Gosta? Temos alguns doidos, né? Imagina comigo o cheiro da lona úmida da barraca, aquele solo irregular nas tuas costas, você tentando, o som do zíper travando de madrugada, você tem que sair para ir no banheiro, né? Bom demais. Natureza, comida rústica, certo? Fogueirinha é bom, né? Banho de cachoeira. Eu acho que todo mundo devia gostar disso, né, Pastor Roberto? Eu gostava tanto disso que 20 e poucos dias depois do meu casamento com a Marta e eu fomos servir num acampamento de verão na praia. Praticamente lua de mel. Um mês inteiro numa barraca sem luz. Igual hoje de manhã, hoje às 8, sem luz. Sem conforto, maravilha. Mas estava tudo bem para mim. Eu curti, sabe por quê? Deu para aguentar até mesmo o dia que a gente ficou ilhado. Choveu tanto que a gente ficou ilhado por 18 horas dentro da barraca. Mas estava tudo bem. Eu estava com a pessoa que eu amo, servindo ao Deus que eu adoro. Quer coisa melhor? É lógico. Tem um detalhe importante em tudo isso. Eu sabia que era temporário. Eu sabia que ia passar. Quem já acampou sabe. Quem já acampou aqui? Você sabe disso. Barraca não é casa, certo? Concorda comigo? Os acampadores de plantão. E barraca não é casa. Ninguém monta uma barraca dizendo: vou morar nessa tenda para sempre. Meus irmãos, sabe de uma coisa? O grande cansaço da nossa geração vem disso. Nós estamos tentando transformar barraca em casa. Nós estamos buscando estabilidade e segurança num mundo onde tudo é passageiro, tudo é barraca, tudo é tenda. E o texto que nós lemos, ele levanta uma pergunta: como encontrar segurança quando Deus nos pede para abandonar as nossas certezas? Abrão, ele foi chamado por Deus para deixar a sua zona de conforto, deixar a sua casa e ser fiel à voz de Deus. Isso não era coisa fácil para ele. A história dele, ela mostra que o conforto e a estabilidade chamavam Abrão a permanecer onde ele estava. O verso 4 mostra que Abrão estava em Harã, certo? Olha lá o verso 4. Mas o texto começa, o versículo 1 começa de uma forma, com uma expressão curiosa. Ele diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão. O Senhor havia dito a Abrão. Passado. Ou seja, não foi ali. Foi antes. O que está acontecendo aqui? Atos, Novo Testamento, capítulo 7, nos ajuda a entender melhor. Olha lá Atos comigo. Atos capítulo 7, versículo 2. Diz assim: o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, Ur, antes de morar em Harã. E lhe disse, o que ele disse? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus chamou Abrão quando ele ainda estava em Ur, antes dele morar em Harã. E o capítulo anterior, Gênesis 11, mostra que Terá, o pai de Abrão, sai primeiro, levando Abraão, levando Sarai, levando Ló, seu sobrinho, e tudo que eles tinham. Então eles caminham na direção de Canaã, mas eles param em Harã, uma cidadezinha a mais ou menos 950 quilômetros ao norte de Ur, e ali eles se estabelecem, ali eles enriquecem, prosperam. Harã era uma boa terra, só tinha um problema: não era Canaã, não era a terra prometida. Você percebe? Entre o chamado, entre a promessa e a obediência completa, existe uma demora. Quanto tempo ele demorou? Quantos anos ele tinha quando saiu? Não sabemos exatamente. O que sabemos é que não foi fácil obedecer. O conflito aqui, ele é profundo, queridos. Porque Deus não entrega um mapa para Abrão. Ele entrega uma missão. Abrão é chamado para um desapego radical. Um desapego da sua identidade, um desapego da sua segurança terrena. Abrão tinha que trocar as paredes seguras da sua casa pelas planícies desconhecidas da jornada. Ele tinha que obedecer uma voz sem saber aonde ele pisaria. Até então que no versículo 4, finalmente nós vemos lá que aos 75 anos naquela época era meia idade, já próspero e cercado de conforto dos parentes que ele tinha em Harã, ele obedece. Ele obedece à voz de Deus. Mas veja, dá uma olhada lá no verso 5. Ele parece ainda lutar com o desejo de se manter estável. Ele obedece, mas não exatamente. Deus, que Deus havia falado para ele? Deixe a sua terra, deixe os seus parentes, deixe a família do seu pai. E como é que ele responde? Versículo 5, olha lá comigo novamente. Versículo 5 diz: tomou sua mulher, ok, eles eram um, Sarai, né? Aí diz assim: o seu sobrinho, Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para Canaã. Queridos, obediência pela metade é desobediência completa. Se você tem filho, sabe disso. É verdade ou não é? Quando o filho, não, eu obedeci, mas assim, não obedeci tanto. Obediência pela metade é desobediência completa. E a história de Abraão confirma isso. Ló se tornou um problema, não uma bênção. Gênesis 13 e Gênesis 14 mostra um pouquinho dos conflitos desnecessários que surgiram por causa disso. Eu creio que Deus não estava lidando ali com Abraão rebelde. Eu vou levar e pronto. Ele estava lidando com um Abraão de fé imatura. A verdade é que muitos de nós somos assim também. E é fácil entender, Abraão. Obedecer ao Deus invisível é muito mais difícil do que confiar naquilo que a gente vê. É ou não é? Afinal de contas, nós vivemos também em um mundo que idolatra conforto e estabilidade. É ou não é? Meus irmãos, o conforto e a estabilidade também nos chamam a permanecer como nós estamos. Esse conflito de Abraão, ele reverbera nas nossas casas hoje. Nós vivemos sob a idolatria da estabilidade. Nós nos sentimos aterrorizados com a ideia de deixar tudo e seguir Deus. Sabe quando aquela dispensa está vazia? Ou quando Deus pede para você mudar de carreira ou mudar de atitude? Não, pastor, eu sou sanguíneo, é assim mesmo. Não é o que Gálatas 5 mostra. Ou mudar de prioridade. Nossa primeira reação, muitas vezes, sabe o que é? Murmuração. Meus amigos, a verdade é que nós não queremos viver em tendas. Nós queremos possuir a nossa própria casa. Nós queremos controlar o nosso destino e chamar isso de vontade de Deus. Nós somos atraídos pelo conforto. Nós preferimos continuar como estamos a sair da nossa zona de conforto. Nós queremos que tudo nos dê prazer. Sabe, é por isso que tem gente, acho que não é aqui, que escolhe a igreja que vai participar baseado no poder do culto animado, da música alta, da fumaça que sai, das luzes, do pastor carismático que quando fala eu me sinto tão bem. Talvez você venha para o culto não porque quer adorar a Deus, mas porque você está viciado em adrenalina, ou endorfina, não, esqueci o nome, dopamina. Eu não tenho nada contra as luzes, a gente tem aqui música boa, tudo isso. Mas nós precisamos avaliar constantemente se nós estamos adorando ou só curtindo o show. Mais uma coisa que eu já conversei com alguns de vocês que conhecem um pouquinho da nossa história, mas o nosso desejo por estabilidade e conforto é o que faz tanta gente querer sair do Brasil. Não porque Deus chamou, mas porque lá é mais confortável, lá eu encontro segurança que aqui eu não encontro. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso pode ser errado. E que você precisa avaliar a sua motivação. Lembre-se disso. O seu lugar é onde você pode melhor servir a Deus. Ouvi a voz de Deus, queridos, na maioria das vezes, não significa sair de onde você está, mas é viver uma vida piedosa, aonde Deus já te colocou, e fazer diferença lá. Se Deus quiser te levar para um outro país, Ele vai levar, tudo bem, só que, infelizmente, talvez você... Escute isso, eu não tenho escutado muita gente falando: pastor, Deus está me mandando aplicar para o Green Card no Sudão do Sul, para eu poder servir a igreja perseguida lá. Não sei, talvez você tenha escutado isso já. Meus amigos, o pecado de Abrão e o nosso é a dificuldade de acreditar que a provisão divina é mais segura que o acúmulo humano. Nós temos dificuldade de entender o que esse texto que nós estamos estudando ensina claramente. Porque a promessa de Deus foi o que sustentou a missão de Abraão. A promessa de Deus sustentou a missão de Abraão. É o que vemos nos versículos 2 e 3. Versículo 1, Deus dá uma missão, certo? Qual que era a missão? Sai da sua terra. Mas junto com a missão, glória a Deus, Deus dá promessas. Olha o versículo 2. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. Realmente Deus não entrega um mapa, Ele entrega uma missão sustentada por promessas. Esse chamado de Abraão tinha dois imperativos aqui. O primeiro está fácil: sair, certo? Sai da tua terra. Essa missão, ela seria sustentada por promessas. Então, se a missão era tão clara, deixe a tua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Se a missão era clara, as promessas também eram. Qual eram as promessas? Você será uma grande nação, você será abençoado e terá um grande nome. Essas promessas, elas capacitariam Abraão para ser uma bênção onde ele estivesse. Agora tem um segundo imperativo também seguido por promessas. Esse é um pouco mais difícil de encontrar por causa da versão que a gente está lendo. Olha lá, verso 2 diz assim: e você será uma bênção para outro, certo? Achou lá? No final do versículo 2. Esse segundo imperativo, ele é traduzido, talvez, de forma imprecisa em muitas versões. Mas os antigos vão gostar agora. Olha como que está na versão revista e atualizada. Certeza que alguns aqui decoraram esse verso certo. Que eu já passei o Marcos, sim. Esse verso que é bom. Nessa versão, Mensageiros do Rei, Embaixador. Diz assim, na revista e atualizada. Tem ali? Não sei se... de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Vamos ler junto essa parte? Não tem? Ah, então olha na tua Bíblia aí, na revista atualizada, quem tem. E ele diz assim, se tu, quem lembra do versículo? Se tu uma bênção, seja uma bênção onde você estiver. A missão que ele recebe é, enquanto você estiver na jornada, longe de casa, seja uma bênção. Na jornada longe de casa, seja uma bênção. Agora dá uma olhada no versículo 3, mas lembre que não existiam os números dos versículos, né, quando no texto original. Então olha a última parte que a gente acabou de ler do versículo 2, com a mente, o se tu uma bênção. E olha o versículo 3, ele diz assim, e você será uma bênção, ou se tu uma bênção para os outros. Aí o versículo 3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Captou o que está acontecendo aqui? A missão. Se tu uma bênção. As promessas, vou abençoar aqueles que te abençoarem. Vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Abençoar ou amaldiçoar Abrão era abençoar ou amaldiçoar o Deus de Abraão. E nós vemos isso seguido na história. Israel, ele se torna esse povo pelo qual Deus luta por eles e com eles. E a terceira promessa, ela já se cumpriu. Ela se cumpre aonde? Jesus Cristo. Então, mediante a essas promessas, ele finalmente sai. E quando ele chega à terra, o texto diz, olha o versículo 7 comigo. O texto diz assim, então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra aos seus descendentes. Abraão fez o quê? Construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão adorou. A cada passo incerto de Abraão, Deus responde com uma promessa, mas especialmente com a sua presença. Então Abraão adora a Deus no altar que Abraão constrói. Nós vemos essa graça de Deus que se faz presente, como o pastor Marcos falou na ceia, durante a nossa peregrinação, durante a nossa jornada, Deus está presente no caminho. E mais do que terra, Deus preparava caminho para aquele que, através da descendência de Abraão, o próprio Jesus Cristo, para que ele viesse, e esse sim, a bênção suprema para todas as famílias da terra. Então a história continua e lá em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão. Se você é como eu sempre falo, tem um Abraão, eu falo, mas aqui era Abrão. Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. Ele viveu em tendas, Abrão viveu em tendas a vida toda, mas ele construiu altares. Ele sabia que a promessa sustentava a missão. A promessa de Deus, meus irmãos, continua sustentando a nossa missão. Irmãos, construir altares hoje é adorar a Deus em qualquer situação. Com luz ou sem luz, com ar-condicionado ou sem ar-condicionado, no, propósito da nossa vida também é viver em tendas enquanto nós construímos altares. Sabendo que é Cristo que sustenta nossa missão. E hoje, queridos, essa mesma graça que alcançou Abraão, Jesus, essa graça nos alcança. Jesus não apenas nos deu Abraão como exemplo, mas ele viveu essa jornada, essa peregrinação por nós, porque Jesus, ele é a garantia da terra prometida. Ele é a garantia da nossa morada eterna. Ele é a garantia que a gente não vai viver em tendas para sempre. Ele deixou o conforto do céu para morar numa tenda humana. Ele enfrentou a cruz para que nunca mais nós tivéssemos que sofrer sozinhos, para que nunca mais nós tivéssemos que andar sozinhos nas nossas crises. Agora, então, quando Deus nos chama para sair, nós não saímos em busca de uma identidade, nós saímos a partir de uma identidade recebida de Cristo. Meus amigos, a manifestação da graça de Deus hoje é saber que, mesmo quando os nossos planos desmoronam, nós temos um seguro eterno. É saber que nós podemos viver na tenda do presente, porque nós já temos a chave da nossa casa futura, da nossa casa eterna. Queridos, e é baseado nessa certeza que obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Obedecer é a melhor opção quando a ordem é clara. Esposas, respeitem e submetam-se aos seus maridos. Maridos, amem e se sacrifiquem por suas esposas. Está lá em Efésios 5. É claro. Mas obedecer também é a melhor opção quando a Bíblia ensina coisas que eu não gosto. Ah, dá o outro lado quando eu tomo um tapa. Ah, eu sou sanguíneo. Não é assim que funciona. É assim que funciona. Obedecer é a melhor opção quando a Bíblia não é clara no direcionamento. Você precisa sempre confrontar a decisão que você quer tomar com o que já está explícito na palavra de Deus. Deus jamais vai te chamar, por exemplo, para trair a sua esposa. Ele nunca vai te chamar para abandonar os seus filhos. Baseado lá em Romanos 13, eu posso te assegurar que Ele não vai te chamar para sair do país de maneira ilegal. Esse, na verdade, é o chamado do conforto. Eu tenho visto famílias que acham que cuidar bem dos filhos é dar para eles todo o conforto e a estabilidade que o mundo pode oferecer. Eu não tenho nada contra trabalho, eu não tenho nada contra mulheres que trabalham fora, mas eu não tenho nada contra mulheres que decidem se dedicar ao lar. Isso é a escolha de cada um, tudo bem. Mas eu conheci uma família que a esposa, ela tinha se recém-formada numa das melhores faculdades do Brasil, futuro promissor, ela decidiu que ela ficaria em casa se dedicando ao lar e às coisas de Deus. Porque no ciclo da infância daquelas crianças, valia mais a pena cuidar dos filhos do que terceirizar o cuidado deles. Sabe o que eu aprendi com eles? Eu aprendi que quando nós obedecemos a Deus, a instabilidade e o desconforto de talvez ter apenas uma fonte de renda não é um problema. Essa foi a escolha deles, cabia na situação deles. Eles entenderam que podiam viver em barracas menores, porque eles queriam ver os filhos construindo altares. Queridos, quem ouve e obedece, recebe a bênção da companhia do Senhor durante a jornada. Assim foi com Abrão. E a lição central da vida de Abraão é essa. E se você tem que levar uma coisa para casa, leva isso. Quem anda com Deus pode viver sem casa, mas nunca sem o altar. Quem anda com Deus pode viver numa barraca, mas não pode viver sem adorar a Deus. A minha pergunta para você é: como você encara as incertezas da vida? Abraão confiava que ele tinha o que precisava para viver na tenda da vida terrena, porque ele sabia que tinha uma casa eterna preparada por Deus. E eu sei disso porque o Novo Testamento ensina isso também. Se você olhar lá Hebreus 11, do versículo 9 ao 10, olha só o que, que diz Hebreus 11. Versículo 9 diz assim: mesmo quando chegou à terra, Abraão chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era o quê? Como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó e herdaram a mesma promessa. Queridos, Abraão viveu em tendas, porque ele já tinha uma casa garantida. E quem tem uma casa eterna constrói altares e aprende a viver satisfeito na tenda do presente. Quero pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. O que Deus está conversando contigo?